Se liga, esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
É, Webputs, uma rádio nada normal. Salve, galerinha, o The Playoffs tá no ar. Olha aí, encaixei certinho na trilha, que maravilha. Programa dos Esportes Americanos, parceria da WP com o portal The Playoffs, ao vivaço agora trazendo as novidades da MLB aqui pra vocês. Eu sou o Picles WP no Twitter e no Insta, sigam-me os bons e os ruins também, estamos aí pra isso. Sigam também arroba Rádio Webputs, Twitter, Instagram e lá no Facebook, vocês encontram a gente também como Rádio Webputs. Muita novidade acontecendo, muitas coisas legais rolando nos bastidores da WP e no Insta da WP vocês acompanham tudão, inclusive a minha atualização HP que acabou de apitar aqui nessa bosta dessa máquina. Sem mais delongas, equipe de Playoffs, estamos ao vivo, boa noite, gente!
Boa noite, Pix, boa noite a todos noite. Que nos ouvem em mais um programa The Playoffs na WP. Nossos participantes já estão dando boa noite também.
Assim que é bonito, cara.
Tá no ar a edição 10 do programa, hein, Pix? Olha só, que maravilha. Quem diria que chegaríamos a 10? Próxima meta são 100 edições.
Que maravilha.
Estamos aí trabalhando para esses números altos. Eu sou o Ricardo Pilot, estamos ao vivo aqui na Rádio Webputs para falar de esportes americanos, mais especificamente sobre MLB, a Major League Baseball. A temporada do beisebol está pegando fogo e a gente tem muito assunto para tratar aqui, então fiquem ligados. Antes, fica aquele convite para que vocês que estão chegando hoje, ouvindo pela primeira vez o programa do The Playoffs, que nos acompanha também nas redes sociais, porque The Playoffs nada mais é do que um site que fala de esportes americanos todos os dias, com muitas notícias, informações, opinião. Então, acessa lá theplayoffs.com.br para ficar bem informado sobre esportes americanos. E siga também a gente nas redes sociais pelo arroba theplayoffsbr, tanto no Twitter, quanto Facebook, quanto Instagram, é o mesmo arroba theplayoffsbr. E fica o convite também para que você interaja com a gente usando a hashtag Theplayoffsna WP, tá? Hashtag Theplayoffsna WP, você mandando essa hashtag no Twitter, Instagram e Facebook, a gente monitora e lê seu comentário no ar, deixa sua opinião pra gente que você nos ajuda a fazer a transmissão. Bom, como disse, né, o assunto hoje é Major League Baseball. Estamos aqui com duas pessoas que sabem tudo de beisebol da nossa equipe, o Gabriel Mandel e o Leonardo Borges. Eu vou começar com o Leonardo, porque nesta décima edição temos um estreante, né, no programa. O Gabriel participa toda semana, praticamente, né, mas o Leonardo está participando pela primeira vez.
Bem-vindo,
então,
meu querido!
Apresentando primeiro aqui, apresentando então o Leonardo. Tudo bom contigo, Léo?
Boa noite, pessoal. Tudo bom, Ricardo? Boa noite, tudo Ricardo, Gabriel, Pix, todo mundo que está ouvindo e que curte a MLB, né? Minha estreia aí. Vamos ver se eu consigo superar as expectativas ou pelo menos mandar bem aqui.
E pelo sotaque é carioca, cara.
Sou carioca. É.
Direto do Rio de Janeiro.
É, pois é. A cultura do beisebol aqui não é tão grande quanto em São Paulo, mas tamo junto. E eu vou falar daqui a pouco da minha experiência na cobertura da vitória imponente, né, do Yankees lá em Houston contra os Astros, que isso aconteceu mesmo, no último dia 30 de junho.
Exatamente, o Leonardo ele cobriu o jogo entre Houston Astros e New York Yankees no estádio dos Astros, que é o Minute Maid Park, em Houston. Foi em junho, né? Ele passou uma temporada lá em Houston, conhecendo tudo do estado do Texas e tal. Vai contar pra gente como foi essa experiência. E além de tudo, ele foi pé quente pro time dele, que é o New York Yankees. Foi lá no estádio e os Yankees venceram. Então daqui a pouco ele vai falar tudo sobre o time dele, que é o New York Yankees. Agora, o Gabriel Mandel, que é fã do Los Angeles Dodgers, o que você tem aí como destaque inicial? Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Léo. Boa noite, Pix. Boa noite a todos os ouvintes. Quem me dera o meu time tivesse a campanha histórica do Los Angeles Dodgers, né? O Léo foi ver o Houston Astros, que em 98% das temporadas da liga teria uma campanha espetacular, a melhor do Major League Baseball, mas esse ano a equipe azul de Los Angeles está de fato pegando fogo, ameaça já o recorde que é compartilhado pelo Chicago Cubs de 1906 e pelo Seattle Mariners do começo da década passada, de 2001, melhor campanha da história da liga.
Muito bem, eu fiz uma brincadeira, tá? Na verdade, o Gabriel é torcedor dos Giants, o Leonardo é torcedor dos Red Sox, então só inverti, assim, uma leve inversão aí de dois times aí, nenhum tem muita rivalidade com o outro, então não tem problema.
Pois é.
Imagina se tivesse. Mas é isso, então, antes da gente começar pra valer, só lembrando mais um convite, se você curte WhatsApp e gosta de beisebol, não tem com quem conversar de beisebol, é o seguinte, a gente tem um grupo de Major League Baseball no WhatsApp para os nossos leitores, ouvintes e tudo mais. Então, entre em contato com a gente pelo número 11 983830080, e você entrando em contato lá, a gente explica como fazer para participar do nosso grupo, interagir agora mesmo. Eu tô aqui online no grupo do The Playoffs, pessoal curtindo o programa, já mandando perguntas que a gente vai ler daqui a pouco, inclusive. Então fica aí o convite. Bom, mas começando aí com o assunto principal, né, que é a Major League Baseball, o primeiro tema aqui que eu separei é o resultado da Trade Deadline, que para quem não sabe é o fechamento da janela de transferências, o fim do período de negociações da Major League Baseball, que aconteceu na semana passada, mais especificamente no dia 31 de julho, tô até pegando o calendário aqui para confirmar, 31 de julho, então no último dia, né, da janela de transferências sempre tem, é o dia que acontecem a maioria das transações, porque os times chegam até essa data postergando alguma situação para saber se eles vão para os playoffs, se ainda tem realmente alguma condição de chegar nos playoffs, se é melhor já começar a abrir mão de contratos maiores, mais caros, se o time não tem chance de playoffs, e tentar pegar jogadores mais novos. Então, é sempre uma situação bem bacana. E muitas movimentações aconteceram, começando aqui pelo Gabriel. Eu acho que as duas principais movimentações foram envolvendo dois arremessadores, né? Os dois que também eram bem cotados para trocarem de time. O Yu Darvish, justamente para o Los Angeles Dodgers, que já faz uma campanha incrível e ainda conseguiu adicionar um grande arremessador. E o New York Yankees, que faz uma campanha irregular, mas que muita gente apontava, né, e aponta ainda a rotação titular como um dos principais pontos a ser melhorado. Então a chegada do Sonny Gray vem para tentar melhorar isso justamente e colocar os Yankees em condição aí de brigar por título. O que você achou principalmente dessas duas negociações, Gabriel?
E eu acho que as duas negociações foram muito boas para todos os envolvidos, também para Texas Rangers e para Oakland Athletics, ainda que exista uma corrente, e essa corrente tem sentido, que diz que o retorno que o Oakland poderia ter conseguido com o Gray é maior. Mas eu acho que para Yankees e para Dodgers as movimentações fazem muito sentido. O Yankees não é uma equipe construída para ganhar esse ano. Se ganhar esse ano, ótimo. Ninguém em Nova York vai ficar chateado. É por isso que o Sonny Gray tem sentido, porque o Gray é um jogador que ainda tem mais 2 anos de contrato e vai ajudar os Yankees quando os jovens talentos terminarem o seu desenvolvimento e a equipe de fato entrar muito forte. Temporada 2018, eu até acho que em 2019 o time vem mais forte ainda. Los Angeles foi construído para ganhar agora e precisa ganhar urgentemente. Faz 4 anos que a franquia chega nos playoffs e não consegue nada. Los Angeles precisa desse troféu. E o Darvish é a peça perfeita para encaixar, e se todo mundo estiver saudável e arremessando bem, é uma rotação titular de playoffs muito forte. Talvez a mais forte que a gente viu na liga, eu diria até nos últimos 8 ou 10 anos. É uma rotação que deveria ter, nesse caso, o Clayton Kershaw e o Darvish, o Alex Wood, que vem arremessando muito bem, e o Rich Hill. E ainda tem outras peças que a gente fala depois de sobra muito boas.
Só adicionando, eu acho que essa a transação também do Brandon Kissing do Nationals foi legal também, né? Mais um pitcher, adicionando o bullpen, que já é bem interessante, né?
O Washington tem uma rotação boa e tinha como principal missão, o Mike Rizzo, que é o general manager, tinha como principal missão reforçar o bullpen que vinha sendo desastroso no começo da temporada. E ele trouxe, de fato, o Brandon Kinsler, que já assumiu como closer, e outros dois jogadores que têm experiência na nona entrada, Ryan Madson e o Shandon Little, os dois vindo do Oakland Athletics um pouco antes do fim da janela de trocas, e também parece ser uma equipe muito redonda, uma equipe de quem fala-se muito pouco nessa temporada, até por conta desse ótimo desempenho de Astros e de Los Angeles Dodgers, e que também há muito tempo chega nos playoffs e precisa ganhar alguma coisa logo, até porque daqui a pouco as melhores peças começam a ir pro mercado e esse time vai ser desmontado.
Sim, tem o Howie Kendrick também, né, nessa galera toda aí. É um bullpen interessante, mais pra postseason.
E, Leonardo, falando mais da sua divisão aí, da divisão leste, da Liga Americana, divisão dos Red Sox, já que a gente estava falando dos Yankees, então os Yankees eles conseguiram fazer uma movimentação importante, que foi a chegada do Sonny Gray, enquanto os Red Sox na janela praticamente não se movimentaram muito, né? Se movimentaram um pouco antes com a chegada do Eduardo Nunes, e aí antes disso a saída do Pablo Sandoval de volta para os Giants e também a chegada do Addison Reed no bullpen. Então foram contratações mais pontuais, mas não teve nenhuma de grande impacto. De qualquer maneira, desde a troca, né, dessa fim da janela, os Red Sox começaram a abrir uma vantagem para os Yankees, né? E como que você vê essa situação dos Red Sox, como eles trabalharam nessa janela?
Eu acho que, assim, o Reed já estreou, mas não teve tanto impacto assim. Óbvio que foi uma coisa rápida, o cara é reliever e tal. Já começou tomando uma corridinha pra ficar esperto. Mas eu acho que a preocupação do Red Sox com o bullpen não é tão grande, por conta da ótima temporada do Sale. O Porcello tá passando por dificuldade, mas é um jogador que numa pós-temporada pode vir a fazer o que ele sabe fazer, o que a gente sabe que ele sabe fazer. O A-Rod também, vindo de lesão, não está mostrando tudo que sabe. Então eu acho que o general manager do Red Sox está confiando mais no potencial do bullpen dele, e por isso não se preocupou muito em mexer nessa época de trade aí.
E falando de alguns outros jogadores que não saíram, mas eles ainda podem sair, porque para quem não sabe, a Major League tem, digamos, um mecanismo para que, mesmo depois do fim da janela, em agosto os times ainda conseguem fazer trocas, desde que coloquem o jogador numa espécie de lista de dispensa, né, que é chamada de waivers, e aí se o jogador não é pego por nenhum outro time, ele volta, mas ele é elegível para troca. E aí tem alguns nomes, ô Gabriel, como por exemplo Justin Verlander, o José Bautista, teve também o Yonder Alonso, cubano, que esse já foi trocado, né? Ele saiu dos Ace, todo mundo esperava que ele saísse até o fim da janela, ele acabou saindo depois, já foi para o Seattle Mariners. Então são alguns nomes de jogadores que ainda podem ser trocados. Você acredita em, por exemplo, o Verlander saindo para algum time contender aí pelo título? O Bautista, talvez? Qual mais jogadores?
Eu acho que o Bautista é uma troca mais provável que o Verlander. Primeiro, para explicar, né, praticamente todos os jogadores, os principais jogadores, são colocados nessa lista. Até o Mike Trout foi, então, se alguma franquia quiser, pode tentar trocar o Trout. O Bryce Harper também foi. Eu não acredito que o Verlander saia, porque, pelas notícias que chegam, o Al Avila, que é o general manager dos Tigers, está pedindo muito alto para abrir mão do Verlander. E essa pedida, junto com um contrato de 28 milhões de dólares por temporada, não está ajudando Detroit a mandar o Verlander embora. O Bautista eu acho uma coisa mais provável. Até porque é mais fácil você quantificar um pouco o retorno que o Bautista pode te trazer em um mês e meio de temporada do que um Verlander que, além de desconhecer completamente o estilo dos catchers da equipe para onde ele for, muito se falou do próprio Astros, vai atuar 8 vezes, 6 vezes, não mais do que isso.
Bom, e para fechar, sobre os times que trabalharam, digamos, abaixo do esperado, o Leonardo, tem alguns times que foram, que esperava-se mais durante esse período de trocas aí, ou para liberar jogadores, ou conseguir bons prospectos em trocas. Você acha que algum time ficou devendo muito aí? Por exemplo, você falou do Detroit Tigers, que fez algumas trocas e não conseguiu grandes prospectos dos outros times como se esperava. O próprio Texas Rangers, que também fez as trocas aí com a do Darvish, por exemplo, com os Dodgers. O Jonathan Lucroy para os Rockies e não necessariamente conseguiu se reforçar com grandes prospects. Como você vê aí essa atuação dos times nessas trocas?
Pelo que eu pude perceber, assim, além do que a gente já sabe, por estar lá em Houston, uma preocupação da torcida local é exatamente a postseason, porque eles já estão com o pé, né, temporada, e o bullpen do Houston, apesar de ser excelente, tem problemas de lesão, né? O Ace ficou muito tempo lesionado, tá voltando agora, tá no montinho hoje, inclusive, e assim, o McCullers está lesionado, então seria de bom senso o general manager assim, pensar em opções para não passar perrengue, né, no final da postseason, porque não adianta você fazer uma temporada excelente como o Houston está fazendo e chegar no final e por conta de uma trade mal feita, você botar tudo por água abaixo, né?
No caso, bem lembrado o caso dos Astros aí, é um time que esperava um pouco mais deles aí, um pouco mais de agressividade. O time não se movimentou tanto assim, mas continua com uma ótima campanha. Bom, a gente vai para o intervalo, eu vou passar a bola aqui para o Pix, daqui a pouco a gente fala mais aí sobre as brigas por playoffs, tem também Mike Trout, Bryce Harper e muito mais. Então é contigo, Pix.
Valeu, gente, então, chamo vocês na sequência de playoffs na WP, primeiro intervalo musical chegando, intervalo musical especial rola na WP, são sons aí que rolam na playlist 24 horas da WP. Pegamos aí amanhã WP de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, selecionamos duas, uma nesse intervalo, outra no próximo, pra botar pra vocês aí o que rola por aqui e que vocês estão perdendo se estão aí no Spotify ou outras coisas assim. já a gente volta, hashtag ThePlayoffs na WP via Twitter. Tô de olho lá, manda teu recado, tua pergunta pro quadro Perguntas da Galera e também o teu alô aqui pra galera do ThePlayoffs na WP. Não saio daí!
Programa ThePlayoffs. It's not rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? Madputs.com.br, uma rádio nada normal. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs, na Webputs.
Muito bem, The Playoffs na WP de volta. Primeiro intervalo musical com uma música. Terminando com Carlos Santana e Steven Tyler. Just Feel Better rola na WP nas manhãs de segunda a sexta das 8 ao meio-dia. Claro que ela rola também nos outros horários, mas a gente não pode dar spoiler não, né? Acompanha a WP 24 horas e não perde as delícias que rolam por aqui. Equipe The Playoffs, estamos de volta.
Valeu, Pix. Estamos de volta aqui com o programa The Playoffs na WP, falando de Major League Baseball nesta terça-feira. Bom, seguindo aqui, o próximo assunto é justamente a ida do nosso querido Leonardo Borges, que está aqui com a gente hoje, participando pela primeira vez do programa, apesar de já fazer parte da equipe do The Playoffs há algum tempo. O Leonardo, ele esteve no jogo entre Houston Astros e New York Yankees, jogo em 30 de junho, né, você disse, Leonardo?
Isso aí, 30 de junho. Sexta-feira.
Sim, sexta-feira, início da série, né, na ocasião os Yankees venceram. Lembra o placar, o Léo?
Foi 13-4. 13-3? 13-4.
Alguma coisa assim, é. Então, os Yankees venceram, né, aquele jogo. E o Leonardo foi lá, credenciado pelo The Playoffs, cobrindo ali um jogo de beisebol, né? Foi uma experiência bem legal e tem matérias depois. Procura no site pelo Astros e Yankees e você vai encontrar as matérias. Matéria do Leonardo. Teve vídeo com o José Altuve, né, um dos principais jogadores dos Astros. O que você mais achou curiosa nessa sua experiência, Leonardo? O que foi mais legal aí?
Ó, eu vou começar falando... Eu já tive em jogo da MLB no Canadá. Eu fui ver Red Sox e Blue Jays em Toronto. Eu vi... A experiência é incrível, assim, mas uma experiência de ballpark americano é completamente diferente. Ainda mais com a possibilidade de cobrir o jogo, né? De você ter acesso a tudo. E a galera do Astros está de parabéns, recebeu a gente super bem lá, desde do VP de comunicação até o cara, o tiozinho do amendoim. Pessoal super simpático, solícito pra caramba. A gente deu de cara, a equipe de playoffs que tava lá, nós demos de cara com muitos jornalistas asiáticos, japoneses, a galera bem fechada, assim, não liga muito, não fala muito com ninguém. É uma coisa que me chamou a atenção. E chamou um pouco a atenção também, uma nota triste, vamos dizer assim, o desconhecimento do pessoal de lá com o beisebol do Brasil. Não digo com o esporte aqui, mas com os atletas. Eles simplesmente esquecem que Paulo Orlando, Ian Gomes e o Rienzo são brasileiros, e a galera que está chegando agora também. E aí eu ficava, não, porque a gente tem jogador na liga e tal, e tinha que lembrar, eles faziam, mas enfim... Eles vão acabar aprendendo um dia. E foi legal, a gente cobriu o jogo e ficou andando pelo estádio. A gente viu várias perspectivas, né? A gente pôde ficar atrás do dugout dos Yankees e dos Astros para ver as reações, tanto da torcida que estava por lá quanto dos jogadores e todo mundo, a comissão. E foi uma experiência absurdamente boa, assim. Recomendo. E outra coisa que a gente estava conversando aqui, o pessoal de casa que curte beisebol e gosta de pronunciar direito os nomes dos atletas, o nome do Ace, do Astros, não é Dallas Keuchel, é Dallas Keuchel. Dallas Keuchel é o nome que não sai da boca dos houstonianos, né? Junto com o Correa e com o Altuve. E o mais legal, sem dúvida nenhuma, de toda essa experiência, foi encontrar com jogadores na saída da Clubhouse. O George Springer, o CC Sabathia, que não jogou naquela oportunidade, mas estavam ali, foram simpáticos e tal. Só que a pessoa que eu resolvi falar foi o que saiu mais irritado do jogo, que foi o José Altuve, porque, pelo visto, ele não gosta nem um pouco de perder. Ele saiu bastante irritado, mas quando ele ouviu ali a palavra Brasil no meio da frase, ele parou, voltou e falou com a gente. Aí, ponto pro Brasil.
Opa, nessa, ser brasileiro foi bom. Legal, o Dallas Keuchel realmente é um dos nomes mais inusitados pra gente em relação à pronúncia, né? Porque se você assistir transmissões dos Astros aqui no Brasil, cada narrador fala de um jeito. Então é legal aí a gente ter o nome certinho dele e tudo mais, um dos principais arremessadores da Major League, que foi Cy Young no ano de 2015, né, na Liga Americana. O Leonardo, e você que esteve ali de perto vendo os jogadores, conseguindo se movimentar, inclusive vendo as coisas que eles fazem antes do jogo, antes de ir pro at-bat, quem mais te impressionou? Quais jogadores foi um negócio mais inusitado para você, ou de que maneira você viu assim, os jogadores de perto?
Olha, o Springer, George Springer, é um cara que toda vez que ia pro bastão, assim, ele não é um dos três nomes que eu citei do Astros que a torcida venera lá, mas é um cara que ele sobe pro at-bat, pro aquecimento, já olhando pra torcida meio que, pô, vamos aí, vamos agitar. É o cara que chama a galera. O Didi Gregorius do Yankees também é um cara engraçado, porque ele fica se aquecendo, mas ele fica conversando ao mesmo tempo com o pessoal do dugout, provavelmente fazendo piadas, porque todo mundo ficava rindo do que ele falava, não deu pra ouvir, e isso me chamou bastante atenção durante o jogo.
Isso é engraçado mesmo, porque é uma cultura totalmente diferente do futebol, por exemplo, a gente está acostumado, né, em relação ao que acontece durante o jogo, né, até dentro do campo os jogadores conversam, né, então pelo jogo do beisebol ter uma dinâmica diferente, algumas coisas diferentes acontecem, e quem tá ali assistindo identifica isso de uma forma melhor. O Gabriel, você tem alguma pergunta? Até porque o Gabriel, ele em breve também vai cobrir alguns jogos do The Playoffs. A gente está aí em negociações com a Major League para isso, e ele deve acompanhar alguns jogos em Nova York, se eu não me engano, em Washington, né, Gabriel? Tem alguma pergunta pro Léo, já para se preparar?
O que eu acho legal o Léo contar, tanto para a gente, para você, como para os ouvintes, é como é que é o processo, como é que é a liberdade que a imprensa tem, como é que é a atuação da imprensa em relação a jogadores que, na nossa cabeça, quem gosta de beisebol, quem gosta de esportes em geral, coloca como inalcançáveis.
Olha, é muito longe disso. Eu também tinha mesmo pensamento. Eu acho, aqui no Brasil a gente tem uma, assim, eu não digo que tá errado, mas a imprensa, ela fica num pedestal que, não sei. Lá é uma coisa muito natural, muito orgânica, assim, os caras estão cobrindo o jogo, mas eles, antes de tudo, também são amantes do esporte, e eles facilitam todo o processo de cobertura do jogo. Eles facilitam, assim, eu sou de um país que tem zero cultura de beisebol, eles poderiam, não sei, ficar assim, meio que se achando, né, vamos dizer assim, tipo, ah, o cara não sabe nada, deixa, fica só aqui no cantinho e olha e tal, mas não, foram super solícitos, como eu falei, e ajudaram em tudo que a gente precisou. E assim, o acesso ajudou bastante, né, a credencial. Mas até com pessoas que não faziam parte dos Astros, do time, da comissão, se a gente chegasse e falasse, a galera era muito solícita. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar, ouviu, Gabriel?
Anotado.
Para fechar aqui da minha parte, você conversou comigo na época, Leonardo, que como o jogo era contra os Yankees, o clima todo em Houston e próximo ao estádio era um clima diferente, né? Eu queria que você contasse um pouco isso, porque, para quem não sabe, né, os Yankees um dos principais times da liga, o maior campeão, não é porque eu sou torcedor dos Yankees, mas é realmente isso. E os times, quando vão enfrentar os Yankees, principalmente em sua casa, né, quando os Yankees estão na sua cidade, eles se mobilizam muito mais, porque é importante para eles vencer os Yankees. Às vezes, se o time não tem chance de ir para os playoffs, já vale a pena você ter vencido uma série contra os Yankees. Então, como foi esse clima e também a presença tanto de muitos torcedores dos Yankees no estádio e também da imprensa em número maior por conta desse jogo?
Olha, em minha defesa, eu assisti um jogo do Red Sox contra o Astros uma semana antes e tinha muito torcedor de Boston lá também, hein? Mas a torcida do Yankees realmente foi, compareceu em peso e cantou. Acho que a grande diferença é que a torcida do Yankees cantou desde o início, a do Red Sox só cantou quando estava ganhando o jogo. Mas isso é pauta para outra discussão aí. E assim, tinha muita gente de Nova York que deu para... Assim, eu conheço um pouco o sotaque dos Estados Unidos e tal, a gente ficava perto de torcedores no jogo de Boston, que eram torcedores do Red Sox, você via que era gente de Houston ou do Texas que escolheram o Red Sox. Mas no jogo dos Yankees tinha muita gente de Nova York, realmente, assim, além da presença da imprensa de Nova York ser maior que a de Massachusetts lá, no dia. E eles têm muito respeito com o Yankees, né? Mas eu acho que no caso desse jogo, dessa série, a torcida do Astros ficou animada porque o Aaron Judge estava na cidade, que é o atual hype, né, da liga. E eu percebi que mesmo perdendo o jogo de lavada, o insucesso do Judge naquele dia lá foi motivo de alegria pro pessoal de Houston. A cada eliminada que ele levava, a galera aplaudia e sorria, mesmo tomando de 13.
Só um detalhe, né, que é importante lembrar: Houston não é uma cidade que tem uma cultura de beisebol muito forte do ponto de vista de torcida. O Texas é um estado em que o futebol americano é muito forte, e depois vem o futebol americano, e por último o futebol americano colegial, e depois o high school, a ponto de Houston ter um acordo de televisão muito ruim durante muito tempo. Ainda tem que dividir a cobertura do estado com o Texas Rangers, então não é tão comum que o Astros vá bem. É sempre bom ver o Minute Maid Park cheio, porque senão o Houston acaba indo no caminho de times como Tampa Bay, como Oakland, que tem problemas de dinheiro porque tem problemas de estádio e de torcida.
É verdade, Gabriel, bem lembrado, porque assim que eu cheguei em Houston, tava rolando a série contra os Rangers, e a torcida do Rangers em Houston é absurdamente grande, assim, é surreal de grande. É dividir estádio, assim, facilmente. E foi o que você falou, a cobertura da Southwest, lá da Fox, é muito forte com o Rangers, assim. Às vezes eu ligava a televisão e esquecia que eu estava em Houston, parecia que eu estava em Arlington, mas isso que você falou realmente é verdade.
Bom, show de bola, bem legal aí as impressões do Leonardo. Durante o ano teremos aí outros dos nossos redatores cobrindo jogos, inclusive... O Gabriel, como a gente citou aqui. Então teremos aí experiências em outras cidades e aí, inclusive, tem o Luiz Felipe Sassini, que é da nossa equipe, que ele em breve deve estar no jogo dos Cubs em Chicago, atual campeão. Então vai ser mais uma experiência bacana, e a gente vai tentando trazer aqui no programa também essas experiências. Agora, falando aqui do assunto briga por vaga nos playoffs, já que estávamos falando do Houston Astros, vou começar por ele, né? Na verdade, eu acho que o Houston Astros não tem briga por vaga nenhuma, né, Leonardo? Já ganhou praticamente a vaga. Tem hoje, até a rodada dessa terça-feira, tinha 71 vitórias e 40 derrotas. E tá 15 jogos na frente do Seattle Mariners, que é o segundo colocado. Então a vaga na divisão praticamente já tá ganha. A discussão que fica é se os outros times aqui, principalmente Mariners, Angels e talvez os Rangers, tem ainda alguma chance de playoffs. Como que você vê essa divisão aqui, Leonardo?
Olha, foi o que você falou, tá encaminhado já, sem o menor risco, né, contra os Astros. E, pra ser sincero, o resto da divisão pode dar qualquer coisa, né, porque, assim, o nível do plantel das outras equipes não é tão diferente, assim, um dos outros.
Esses times brigam aí por wild card. Gabriel, falando de outra divisão aqui, ainda na Liga Americana, a Central. Essa sim é uma divisão que está bem aberta, né? Com Os Twins, por um bom tempo, lideraram e deram aquela animada assim, na torcida, mas agora estão despencando e a briga parece que é mesmo entre Indians e Royals.
É, eu acredito que o Cleveland leva a vaga, o elenco de Cleveland é melhor. É, Kansas é uma espécie de um farewell tour, né? um show de despedida, porque é a parte principal do elenco do Kansas. Os jogadores que fizeram história ganhando a World Series viram agentes livres no final da temporada: Eric Hosmer, Mike Moustakas, Lorenzo Cainhol, Cid Escobar. E Kansas achou aí uma sobrevida, tá na briga, tem nesse momento a segunda vaga do Wild Card. Mas a divisão, eu acho, apesar da diferença ser pequena, eu acho que Cleveland leva, porque tem um elenco muito bom.
Leonardo, a divisão leste da Liga Americana, que tem o seu Boston Red Sox hoje na liderança, com 3 jogos de vantagem para os Yankees. É também uma divisão equilibrada, né? Toda hora tem aí mudanças na liderança, mas me parece que o Boston tem o time mais equilibrado e é favorito aí, talvez, para ganhar a divisão. Mas com Yankees, Rays, quem sabe até os Orioles, pensando em Wild Card, né? Hoje, os dois times do Wild Card seriam os dois dessa divisão aqui, se eu não me engano. Tem os Royals, né? Acho que os Royals estariam na frente dos Rays, mas Yankees e Rays brigando também pro Wild Card. Como que você vê essa divisão?
Olha, eu acho que, apesar da consistência do Boston, que você falou, tá muito em aberto ainda, porque a diferença é pouca. E o Red Sox, como eu falei no início, tem um bom bullpen, mas não é tão confiável assim. Você tem o Chris Sale, tem o Pomeranz muito bem, mas o Erod, o Porcello, o Fischer às vezes dá uma entregadinha. Não é tão certo, não. E o Yankees tem um bom time. O bullpen também é um bullpen mais antigo, mas tem total condição de pegar o primeiro lugar do grupo. O Baltimore eu não acredito, mesmo com uma certa respirada agora, não acredito. A gente está tendo agora a vitória do Red Sox em cima do Rays em Tampa Bay, está na última entrada, mas tem lenha para queimar ainda nessa divisão aí, eu não cravo nada, não.
Bom, passando aqui para a Liga Nacional, Gabriel, na divisão leste, você até já comentou sobre eles, Washington Nationals está aí liderando com muita folga, né? E todos os outros times a gente pode dizer que estão eliminados, né, pela situação deles na tabela, todos com campanha negativa, não tem nenhuma chance nem de wild card, né?
Não, é a divisão que está decidida há mais tempo. O site da Major League tem uma calculadora aqui de projeções de chance de chegar à pós-temporada, né? A última vez que o Washington teve menos de 90% foi em 17 de abril. Essa divisão acabou muito no começo. E os outros 4 times estão fazendo figuração. 3 deles a gente sabia que seriam assim. A surpresa é o desempenho muito ruim do New York Mets.
Leonardo, a divisão central que tem aqui os Cubs na liderança, só que meio no sufoco, né? Tá só com 1,5 jogo na frente do Milwaukee Brewers e com uma campanha muito irregular, né? Irregular nos últimos 10 jogos, por exemplo, venceu 5, perdeu 5. Você esperava esse Cubs aí tão irregular assim?
Ah, esperava, né? A gente tá falando do Chicago Cubs, né? Os caras acabaram de ser campeões. Eu acho natural, né? O time que acabou de ganhar uma World Series ter todo esse hype em cima deles e não corresponder. Assim, a gente tá falando de um time que é líder, né, da divisão, mas eu esperava já uma atuação boa, mas não excelente como foi no ano passado. E agora tem que destacar a atuação de Milwaukee também, né? O Cubs não tá tão mal, não tá bem como poderia estar, mas Milwaukee tá fazendo parecer pior, né? Porque tá muito bem nessa temporada. E o Cardinals, o St. Louis, mais uma vez pode deixar a desejar aí, né? Que é uma equipe tradicional, já ganhou tantos títulos. Mais uma vez está aí, né? Aquele mais ou menos.
Pois é, os Cardinals estão patinando e os Cubs têm aquela coisa do relaxamento natural, né? Depois de um título como foi o do ano passado, acabando com uma fila de 108 anos, acho que até isso explica um pouco porque a base do time quase não mudou. Para fechar aqui e ir pro intervalo, Gabriel, a divisão oeste do seu time Giants na lanterna, uma campanha péssima, e o Los Angeles Dodgers sobra, tem uma campanha acima de 70%, que é muito alta, é, praticamente já garantido nos playoffs, e, mas é uma divisão interessante porque os Rockies e os D-backs estão fazendo uma campanha incrível, né? Seriam líderes aí, por exemplo, na divisão central com a campanha que eles têm.
É, a campanha é muito boa dos dois times, é, não dá para dizer exatamente que sejam surpresas, mas não eram equipes que aparentavam um desempenho tão bom. É, é uma pena que provavelmente as duas acabem se enfrentando no jogo único do Wild Card, mas é um alento para uma divisão que viu um cenário praticamente igual nos últimos anos, com o Dodgers levando e o São Francisco se aproximando e muitas vezes levando uma vaga de Wild Card. É um alento que essa divisão tenha de novo três equipes competitivas. A gente não sabe como São Francisco vem para o ano que vem. E tem San Diego, né, que é uma cidade bacana, cultura de surf, militares.
Cidade simpática, né? Bom, então, pessoal, a gente vai seguir aqui pro segundo intervalo do programa The Playoffs na WP. Daqui a pouco a gente tem a participação dos ouvintes falando aí, mandando dúvidas, perguntas. Tem ainda também o quadro Melhor de 30, o preferido aqui do nosso produtor. Uhum. E também falaremos um pouco aí de Mike Trout e Bryce Harper. É contigo aí, Pix.
Show de bola, até logo na sequência então. The Playoffs na WP. Já já o quadro mais delícia da noite. Melhor de 30 chegando aí pra buzinar o ouvido de vocês. Mas intervalinho musical, jogo rápido aqui. Já já a gente volta. Hashtag The Playoffs na WP. Não desista do Twitter, é uma rede social tão legal. Estamos aí de olho nas hashtags. E também lá no mural de recados do site da WP, webputs.com.br. Deixa teu recadinho aí, marca teu nome no mural dos recados da WP. Não saia daí, a gente já volta.
Programa The Playoffs. rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show! Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show! Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui, na Webputs.
The Playoffs, na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. Muito bem, The Playoffs na WP de volta. Mais um intervalo musical de uma música, terminando com Alice in Chains, Man in the Box. Falando em Alice in Chains, não podemos deixar de falar de Nirvana também, né? Uma coisa remete à outra. A exposição Take Punk to the Masses, que conta a trajetória do Nirvana desde o início, chega aqui no Brasil em setembro. Ó, dicas de presentes pra mim, hein? Instrumentos usados, peças de roupa, tem aí também alguns relatos de histórias por trás dos sucessos, né, de Smells Like Teen Spirit, das composições que o Kurt fez, vão estar na mostra que rola em São Paulo de 12 de setembro até o dia 12 de dezembro. Também vai rolar a exposição no Rio de Janeiro, ingressos ficam entre 25 e 35 temers. Que maravilha pra galera que curte aí o rock and roll. Fã de Nirvana como eu, acho que vou estar pegando o aviãozinho em setembro pra Sampa. Equipe The Playoffs, estamos de volta.
Opa, estamos de volta aqui, programa The Playoffs na WP. Bom, último bloco do programa, vamos começar com as perguntas da galera. Olha só, que beleza, o pessoal participando com a gente aqui nas redes sociais, no WhatsApp. Pra quem não sabe, temos um grupo do The Playoffs no WhatsApp de MLB, com os leitores, nossos ouvintes também. O pessoal participando aqui, eu vou começar pelo João Pedro Araújo Rocha, que ele fez uma pergunta muito pertinente, viu, Leonardo? Ele perguntou:
sim,
o New York Yankees pode ainda ser considerado o maior time na liga? Com certeza é o maior, né?
Pode, eu acho que pode. Assim, eu vejo dessa forma. Você tem que olhar para os títulos que o time tem, independente de como conquistou, né? Mas...
Olha, como assim? Que insinuação é essa?
Você vendo isso e vendo os prospectos que tem e o que o time pode se tornar, não tem como tirar isso aí do Yankees, apesar de ser torcedor do Red Sox. Eu sou um rapaz consciente.
Parabéns, ganhou mais um ano de contrato com o The Playoffs depois dessa resposta.
Muito obrigado.
O João, ele também perguntou, o Leonardo, qual é o melhor pitcher da liga? Como isso é muito subjetivo, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso.
Olha, eu vou dizer que é o rapazinho lá do Texas, o Keiko, atualmente.
Olha aí, podia ter sido clubista, né? Aproveitar e falar polêmico. Do Sale, por exemplo.
Não, o Sale é o close second ali. Vamos botar assim, mas o Keiko, apesar da lesão, o rapaz tá bem.
Quem que é seu preferido, Gabriel?
Pra mim, se a gente pegar a Major League Baseball inteira, não tem discussão. Clayton Kershaw é saudável, é muito melhor do que qualquer um dos outros arremessadores, o Keiko, o Sale, o Mark Scherzer, que estão na briga, o Madison Bumgarner em temporadas em que ele não anda de motocross também, mas... O desempenho do Clayton Kershaw, pra mim, a única comparação possível nesse momento na liga é com o Mike Trout.
É, realmente, o Kershaw é fora de série. Tem razão. Mas eu fico com o Keiko.
Pra mim, o meu preferido também é o Kershaw. Ô, Gabriel, mais uma pergunta aqui do WhatsApp. Quem perguntou é o Marcelo Magna Bosco, que tá sempre interagindo com a gente nos grupos, é torcedor dos Red Sox também. Ele perguntou aqui: os times que estão priorizando 100% o farm system e aceitando temporadas medíocres, aí ele citou como exemplo White Sox e Braves, estão fazendo a coisa certa? Focando nesses dois, principalmente, que fizeram muitas trocas e pensando em prospectos. Os dois trabalharam bem ou você acha que poderiam estar melhores pensando nessa reconstrução?
Os dois trabalharam muito bem. O trabalho de Chicago é um trabalho que ele expanda um pouco mais, porque Chicago começou a reconstrução tendo muito talento nas mãos. Se a gente pensar o Adam Eaton, que esse ano não jogou porque se machucou com o Washington Nationals, foi trocado, o Chris Sale foi trocado, agora o José Quintana, ainda tem José Abreu, o Todd Frazier foi trocado, o David Robertson, que era o closer e agora também antes. Mas o trabalho de Chicago está certinho e o White Sox vai voltar muito forte em 2018, 2019, se todos os prospectos derem certo. É sempre uma coisa, sempre um risco. O trabalho do Atlanta também foi muito bom. Atlanta, a qualidade da farm de Atlanta do ponto de vista de arremessadores é absurda. Inclusive o Luis Gojara, brasileiro, subiu agora para o AAA, joga pelo Gwinnett Braves, é o oitavo melhor prospecto dos Braves. As duas equipes vêm muito bem. Eu acho que o Milwaukee Brewers ainda tem uma base muito boa, também deve vir muito bem nos próximos anos, e daqui a alguns anos aí vai demorar um pouquinho mais ainda, o Cincinnati Reds entra nessa briga também.
Bom, seguindo aqui para o pessoal que interage com a gente no Instagram, só mandar dois abraços aqui. O Heider Wolowitz falou com a gente, pediu um salve. E também eu queria falar do Enzo Andreazzi, que ele comentou lá pra gente no Instagram que ele tava no jogo da aposentadoria do Derek Jeter, grande jogador dos Yankees, se aposentou em 2014. Ele tava naquele jogo, ô Gabriel, não sei se você lembra, que foi o último jogo dele no Yankee Stadium, e que ele fez uma rebatida de walk-off, e os Yankees venceram o jogo contra os Warriors, e, né, enfim, não foram nem pros playoffs naquele ano, mas só de vencer um jogo daqueles por walk-off com o Jeter decidindo, foi um jogo eletrizante, e o Jeter infelizmente se aposentou depois. Você lembra desse jogo, Gabriel?
Foi o jogo contra o Baltimore Orioles, 6-5 pro Yankees. A rebatida do Jeter foi uma rebatida simples. Oficialmente ela é acreditada para o campo direito, mas ela foi uma rebatida mais na direção da segunda base. É um momento épico, uma das maiores narrações da Major League Baseball. É um dos vídeos mais vistos no at-bat, no site da Major League. E foi um dos melhores finais. O site Sports on Earth recentemente fez uma lista das melhores despedidas do esporte. E o mote era a prova do Usain Bolt no Mundial de Atletismo. E o Jeter estava na briga. O eleito foi o Michael Jordan, porque eles apagaram da memória a atuação do Jordan nos Wizards e fecharam com a sexta na final contra o Utah Jazz. Mas o Jeter estava entre os cinco melhores, essa rebatida fantástica de um jogador que é um ícone do sucesso de Nova York na década de 90.
Foi um momento tão marcante que até os torcedores do Red Sox se emocionam, né? Eu posso dizer isso, experiência própria.
É verdade, inclusive esse jogo foi o último dele no Yankee Stadium, né? Mas depois ele teve uma última série antes de se aposentar, que foi contra os Red Sox em Boston, né? Cheia de homenagens e tal. Foi bem bacana, assim como também a despedida do Davi Ortiz no ano passado, nos jogos de Nova York, foi bem legal também. Bom, aqui seguindo, olha só, o Robério M6, é o nome dele no Instagram, Roberto M6, perguntou uma bem fácil aqui. Ele falou: quais as regras, tipos de jogadas e principais jogadores do beisebol? Ele quer tudo assim numa resposta, né? Acho que é um pouco difícil.
E um café um também, não?
De preferência alguns, né? Porque é pra tanta explicação. Mas é o seguinte, Roberto, eu sugiro que você acesse lá theplayoffs.com.br. Lá no topo tem um item chamado Entenda o Jogo, onde temos vários textos explicando regras de beisebol, futebol americano, basquete e hóquei. E tem lá explicando como que se divide um time de beisebol no ataque, quais as posições de defesa, os tipos de arremessos, por que os arremessadores são tão importantes. Tem várias coisas lá. Com certeza você lendo já vai ter uma noção bem legal. E aí depois assistir os jogos para ter ainda uma noção maior.
Cara,
ele também perguntou quanto...
Desculpa interromper, Ricardo, eu tenho só um recado. Um recado? Eu tenho um recado pro Robério. Bem-vindo, cara. Provavelmente ele é novato no mundo do beisebol e tá querendo se integrar rapidinho das coisas. Bem-vindo pra ele, pô.
Com certeza. Então, pra gente é bem bacana ter essas pessoas chegando. Tem muita gente que acompanha o The Playoffs, às vezes, por exemplo, para ver NFL, para ver NBA, e acaba conhecendo os outros esportes também. Então, para a gente é muito legal. Então, sugiro que você acesse mesmo, Roberto, você e todo mundo que está ouvindo, essa aba do Entenda o Jogo, para tentar conhecer melhor os outros esportes que a gente cobre também. Inclusive, ele perguntou aqui também quantas divisões e quais as principais ligas. Eu não entendi muito bem se quais principais ligas, mas resumindo, Roberto, a Major League Baseball tem duas ligas, Liga Americana e Liga Nacional, que são como se fossem conferências no, nas outras ligas, né? E o número de divisões são 3 divisões em cada uma dessas ligas, então um total de 6. Divisão Leste, Central, Leste, Central e Oeste, tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional. São 30 times no total na Major League. É, fechando aqui, o NT News, Gabriel, ele perguntou quem vai ser o campeão da MLB. Uma fácil também, o pessoal só tá com pergunta fácil hoje.
Olha, se for por desempenho, é o Los Angeles Dodgers. Mas os playoffs da Major League são tão imprevisíveis quanto os da NFL. É absolutamente impossível dizer que o time que chega melhor é o time a ser batido ou o time que sai em vantagem. E eu esse ano ainda apostaria ou em Los Angeles Dodgers ou em Houston Astros.
Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui que é do Flávio CLS, mas a gente meio que já respondeu, né? Porque ele perguntou quais as chances de Yankees e A's na temporada. Os Yankees, como a gente já falou, estão brigando aí por playoffs. E os A's não estão brigando por nada. É um dos times que fez aí uma reconstrução nas últimas semanas. E tá aí, né? Tentando pensar no futuro. O problema lá em Oakland é que é sempre o futuro e esse futuro nunca chega.
É, bom, os A's brigavam por estádio, né? Agora já ganharam a briga contra o Raiders. Agora é deles, só e acabou a briga.
É, mas esse estádio é tão bom, o pessoal gosta tanto, inclusive o Gabriel, um dos maiores fãs desse estádio, o Coliseum lá de Oakland. É, estádio é tão legal que o Oakland A's também não quer ficar com ele e já tá falando aí o Billy Beane, que é o famoso.
Que é o Brad gerente, Pitt,
né? Brad Pitt, resumindo, para quem assistiu Moneyball, é o Brad Pitt. Ele já deu declarações aí nas últimas semanas falando que o principal objetivo do time é ter um novo estádio e, em Oakland, tá? O pessoal em Oakland pode ficar tranquilo, que ao contrário dos Raiders, eles não vão sair de lá. É, bom, seguindo aqui, antes da gente passar para o melhor de 30, eu queria falar um pouquinho de duas feras aí da Major League, dois jogadores jovens e com muito futuro ainda, começando pelo Mike Trout. Ele que na segunda-feira, para quem está ouvindo hoje, né, ao vivo, na terça-feira, ontem ele fez aniversário, para quem está ouvindo a reprise, foi segunda-feira, dia 7 de agosto. Ele chegou aí a 1000 rebatidas na carreira, um número incrível, e esse número conquistado ainda no dia do aniversário, que é ainda mais incrível. É, a pergunta que fica, Gabriel, é onde que pode chegar o Trout? Porque acho que... por tudo que ele já fez em pouco tempo, acho que o Hall da Fama é questão de tempo para ele. Assim que ele se aposentar, ele vai conseguir. Só que o que a gente espera do Trout é... será que um dia ele vai ser campeão? Será que um dia ele vai conseguir destacar em playoffs, com o time dele chegando e brigando? É, como você vê essa situação dele jogando nos Angels, que é uma franquia que hoje está aí na periferia da Major League Baseball, digamos assim, não está conseguindo chegar nos playoffs nos últimos anos, os times que são montados não são tão bons, e ele meio que acaba sendo uma estrela solitária.
Bom, eu acho que é indiscutível que o Trout é o melhor jogador da liga. Cooperstown, não dá para dizer que é garantido, mas está muito perto disso. E enquanto ele ficar nos Angels, a franquia não vai andar e a culpa não é nem dele, a culpa é do contrato monstruoso que deram para um Albert Pujols, que já naquela época não valia tudo isso. Era o melhor jogador naquele momento, mas já tinha muito problema de lesão. Já era um cara que estava envelhecendo, se aproximando da fase de declínio da carreira. E os Angels não têm uma farm boa, não têm um grupo bom de arremessadores. Estão até surpreendendo esse ano, o Anderton Simmons vem muito bem e está mantendo, manteve enquanto o Trout estava fora, os Angels com chance de classificação para o Wild Card. Mas eu acho que se ele quer brigar por títulos, em algum momento ele vai ter que sair de Los Angeles. Na verdade, de Anaheim, né, que é a cidade onde os Angels jogam. Eu acho, o outro lado só, eu acho que do ponto de vista individual, a gente está vendo a história sendo feita. Inclusive, na entrevista que deram para a gente em janeiro, para o The Playoffs, o Barry Larkin e o Steve Finley, que são dois grandes jogadores, o Larkin, inclusive, membro do Hall da Fama, concordaram que se alguém tem chance de ser eleito de forma unânime para o Hall da Fama, algo que nunca aconteceu na história do beisebol, é o Mike Trout.
É, mal comparando, assim, eu acho a história do Trout, em termos de aproveitamento de chances de título, muito parecido com o do J.J. Watt no Houston Texans, no futebol americano, porque é um cara que está numa franquia que teoricamente não concorre, né? E é acima da média atleticamente falando.
Só interrompendo a pauta para um anúncio importante para quem está ouvindo a transmissão ao vivo, o Ian Gomes, catcher brasileiro do Cleveland Indians, acabou de rebater um walk-off home run para garantir a vitória do Cleveland sobre o Colorado Rockies por 4-1. Foi um home run de 3 corridas, o 7º dele na temporada, em cima do Greg Holland, que é o closer de Colorado, ex-jogador do Kansas City Royals e que vem muito bem na temporada. O Ian vem tentando se recuperar após um começo ruim, é importante, é o único jogador brasileiro nesse momento da Major League. É uma ótima notícia nessa noite de terça-feira.
Põe um Digonzinho do Brasil aí.
Olha aí, hein? Show de bola. Um dia falaremos de Ian Gomes e não de Mike Trout. Mas agora aqui, brincadeira, tá? Mas o Ian Gomes, um grande jogador. Olha aí. Opa. Até vinheta.
Um pouquinho atrasado porque obrigado, travou o programa.
Só para fechar falando de outro jovem talento aí, o Gabriel, Bryce Harper, chegou a 150 home runs na carreira, também na segunda-feira, bem legal que tenha acontecido no mesmo dia, porque o Harper é muito comparado com o Trout em vários aspectos, e além de tudo, ele chegou a essa marca de 150 home runs exatamente, essa que foi a maior curiosidade, exatamente no, ao mesmo tempo que o Trout chegou a 150 home runs na MLB, que foi com 24 anos e 295 dias de vida. Foi exatamente com essa data de vida que o Trout conseguiu a marca e o Harper também, sendo que agora o Trout fez aniversário ontem, né, já tem 26 anos, e o Harper ainda está chegando aos 25. Além dessa curiosidade, como que você vê aí a questão do Harper trilhando esse caminho, talvez até de mais sucesso que o Trout em termos de time, né, de chances de título, porque o Nationals parece um time mais preparado.
O Trout, o azar do ponto de vista de equipe que o Trout deu, o Harper não deu. O Nationals é um time montado para ganhar, o elenco de suporte, se é que a gente pode dizer assim, né, os atores coadjuvantes são ótimos, tanto na rotação com o Max Scherzer e o Stephen Strasburg como no grupo de rebatedores, Daniel Murphy, Ryan Zimmerman, que vem muito bem esse ano, Anthony Rendon também. E o Harper, que não assinou ainda uma extensão de contrato com o Nationals, tem tudo para, após a temporada 2018, conseguir um dos maiores contratos da história da Major League Baseball. Muita gente fala em 40 milhões, eu acho que talvez seja um exagero, 40 milhões por temporada, mas ele vai conseguir muito dinheiro e tem tudo para, se mantiver os números dessa temporada, ter uma ótima carreira e garantir vaga no Hall da Fama também numa boa.
E tudo isso com um penteável intocável, né?
o que eu vinha pensando nessa comparação, né, é engraçado como talvez reflita um pouco até a forma como o americano vê. O Harper é o produto da Costa Leste, né? Joga no Washington, e o Trout, o cara da Costa Oeste. E todo mundo adora o Trout e todo mundo adora o Jal Harper. E tem essa relação, né? Todo mundo adora a Califórnia e todo mundo finge que odeia Nova York, Washington e Boston. Eu acho que é um sinônimo e talvez uma coisa meio representativa do que é essa rixa entre Costa Leste e Costa Oeste. Uma rixa que não existe entre Harper e Trout, eles nunca não se deram mal, não são rivais nem nada.
Muito bem, então chegou aquela hora, Pix, que você tanto gosta. Melhor de 30.
Que delícia. Vou soltar a trilha aqui pra gente, então.
Melhor de 30.
Melhor de 30. Hoje com o nosso produtor com algumas técnicas aqui diferentes, porque o objetivo dele no programa, o Leonardo, você que tá chegando pela primeira vez, É, o objetivo dele é que vocês respondam com mais de 30 segundos, ou seja, que a resposta fique atravessada aí pela metade, porque o que ele gosta mesmo é de tocar a buzina e cortar o microfone de vocês quando estoura o tempo, e aí faz toda uma zoeira, faz um barulho e tal. Então, assim, o objetivo de vocês é tentar falar antes de 30 segundos, responder as perguntas em menos de 30 segundos. Se estourar, o Pix vai fazer a corneta suar. O Gabriel, ele costuma responder em média de 4,5 segundos, então acho que não vai ter tanto problema.
O cara vai ser graça do programa.
Inclusive existe um movimento aí por parte do Pix para que o Gabriel não participe mais do programa só por causa disso. Ou que o quadro mude para 5 segundos, né, para ver se consegue pegar ele. Mas enquanto é 30 segundos, vamos aí com o primeiro tema. Começando então com o Leonardo, nosso convidado, pela primeira vez participando com a gente. O assunto 1 é New York Mets e São Francisco Giants, dois times que estão fazendo temporadas terríveis e do qual se esperava muito mais. Qual dos dois é a maior decepção para você na temporada, Leonardo, em 30 segundos?
Bom, para mim são os Mets, simplesmente porque eu acho que eles têm um plantel mais competitivo do que os Giants. Assim, é bem parecido o plantel, mas acho que é mais competitivo, apesar dos números que São Francisco tem mostrado para a gente serem completamente ridículos, né? Eu acho que esse é o motivo que me leva a crer que o time de Nova York tá fazendo papel de bobo aí, pior do que o São Francisco.
Vocês ouviram, né? A buzina soou. A buzina soou.
Deu uma leve buzinada. É.
Assim. Ouvi.
Quase!
Foi de leve, né? Só porque... Foi de leve, porque a primeira vez é do Leonardo, então o Pix pegou leve, mas nas próximas ele vai com mais ímpeto. Gabriel, em 30 segundos ou em 9,3, Giants ou Mets, qual é a maior decepção da temporada e por quê?
Eu fico com os Giants. O Mets teve muitos problemas de lesão, especialmente na rotação titular, e apesar da irresponsabilidade do Madison Bumgarner andar de motocross em pleno day off na temporada, os Giants não tiveram tantos problemas de contusão. Então é uma questão mais de um desempenho muito ruim, até atípico, e o desempenho do Giants é muito pior que o do Mets na soma total de vitórias e derrotas.
Sem graça. Totalmente sem graça.
Só que ele chegou perto, e dessa vez o Gabriel foi mais longe. E é ele que começa aqui com a pergunta 2, porque como falamos no primeiro bloco, os dois principais nomes da trade deadline foram o Sonny Gray e o Yu Darvish, dois arremessadores que saíram aí de, digamos assim, de mercados menores para mercados maiores. O Gray foi para os Yankees, o Darvish foi para os Dodgers. Se você, Gabriel, tivesse montando um time de beisebol e precisasse escolher um desses dois como arremessador principal, qual você contrataria primeiro? O Gray ou o Darvish? Em 30 segundos.
O Gray, apenasmente pelo fato de ter um contrato de duração maior e dar um retorno a longo prazo maior do que o Darvish, que é um jogador de aluguel, né? Vira agente livre logo após a World Series, ganha o Dodgers ou perca o Dodgers ou qualquer outra equipe.
Tem essa situação, né? Às vezes o contrato do jogador faz com que ele não seja a melhor opção. E você, Leonardo, sem pensar em contrato, pensando só em melhor jogador, Gray ou Darvish, qual seria o melhor pro seu time?
Olha, eu vou responder em relação ao meu time mesmo. Se ele fosse pro plantel do Red Sox, eu escolheria o Darvish pela idade, pelo simples fato da gente ter uma rotação com uma média de 27, 28 anos. Só o Fister e o Price têm mais de 30. Então acho que seria uma aquisição mais legal e mais proveitosa, né, para Boston. Eu estou respondendo isso nesse ponto de vista. Né?
Muito bem, cada um pegou um ponto de vista e aí conseguiu dar uma resposta. Nenhum deles passou de 30 segundos, então o produtor fica triste. Agora, última pergunta, última chance da buzina tocar. Começando mais uma vez pelo Leonardo. Um jogo só no Wild Card. Pra quem não sabe, o Wild Card, quando os times chegam, né, nos playoffs via Wild Card, ou seja, eles não venceram a divisão, eles se enfrentam, os dois times de Wild Card se enfrentam num jogo único. E aí, desse jogo, um time vence, se classifica e continua nos playoffs, o outro eliminado. É, e muita gente é contra isso, porque o time faz 162 jogos na temporada e aí num único jogo ele decide se segue ou não para mais jogos nos playoffs. Para você, Leonardo, é legal esse jogo, um jogo só de Wild Card? Dá mais emoção? Você preferia que tivesse uma série? Afinal, você é contra ou a favor desse jogo único de Wild Card em 30 segundos?
Olha, acho justo, sou a favor, justamente pelo que você falou, são cento e tantos jogos. É, você teve a oportunidade de classificar em cento e tantos jogos e não classificou. A gente está te dando um bônus, amigo. Você vai jogar um jogo só, vai tornar isso mais emocionante para os fãs. E esse lance de que tem, quem teve a melhor campanha jogar em casa é perfeito. Então, toda a métrica me agrada, assim, eu sou a favor.
É, Leonardo escapando da buzina do Pix, respondendo rapidamente. Vamos ver aí, quem sabe o Gabriel hoje dá a chance aí de uma buzina pro Pix. Pra você, Gabriel, jogo único de Wild Card, sim ou não, e por quê?
Eu também sou a favor, acho que torna, aumenta a emoção. E há uma outra questão, né? Se fizesse uma série de três jogos, você está falando aí em as outras equipes que aguardam a definição do vencedor do Wild Card ficarem paradas por quase uma semana. Para um esporte que você tem jogo todo dia, acaba quebrando um pouco a dinâmica e acaba se traduzindo em prejuízo para a equipe que teve a melhor campanha. Eu acho que um jogo é perfeito, até pela emoção que gera, e a gente tem tido jogos de Wild Card nos últimos anos fantásticos, lembrar até o próprio Mets e Giants do ano passado.
Então é isso, fechamos aí mais um Melhor de 30, só com uma leve buzina, né, Pix? Teve ali uma mais ou menos.
É, foi só pra sentir o gostinho hoje.
Corregou, escorregou.
Muito bem, em breve o quadro mudará pra Melhor de 5, aí vai ter...
aí vai ser bom.
Bom, pessoal, vamos chegando ao fim aí de mais um programa. Primeiro, deixando um abraço para o Leonardo. Gostou da participação, Léo? Foi tudo tranquilo? O pessoal te tratou bem?
Gostei. Obrigado aí pela hospitalidade. E espero voltar aí. Obrigado pela oportunidade também.
Ele nem reclamou da mão da coxa aqui que rolou por baixo da mesa durante os intervalos. Ele até gostou, cara. Acho que foi interessante hoje.
Pois é, eu deixei quieto porque só comenta em vestiário, né?
Exatamente, então são coisas que morrem no vestiário, mas é isso, valeu aí Leonardo pela participação, apesar de você torcer
pro Red
Sox, é um cara bem gente boa, e Gabriel, valeu mais uma vez pela participação, seu destaque final.
Eu agradeço também, agradeço a você Ricardo, ao Leonardo, ao Pix, só destacar o esporte irmão, né? A seleção brasileira de softball feminino está disputando nesse momento o Pan-Americano em Santo Domingo, na República Dominicana, o torneio que é classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. O Brasil, até o momento, fez 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Volta a campo ainda para mais 3 jogos da fase de classificação entre quarta e quinta-feira.
Muito bem. Inclusive, fica o convite, curtam a página no Facebook, que é o Softball Brasil, que é uma página administrada por um dos nossos colaboradores da equipe, o Sami, que joga, é técnico de beisebol e faz todo um corre pela modalidade no Brasil, e tem essa página aí onde ele fala de softball, e para quem quer praticar, começar a jogar, é uma ótima oportunidade, né? Você começar pelo softball, às vezes é um esporte mais simples para você começar a entender, então fica aí a dica para vocês curtirem a página do Sami. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez, Gabriel, Leonardo. Obrigado a você, ouvinte, leitor do The
Playoff. Rapidamente, Ricardo.
Está com a gente. Diga, Léo.
É, só dar um recado pro Pix, que minha namorada mandou uma mensagem perguntando que história é essa de mão na coxa.
Isso não sai do vestiário. Morre lá, cara. Não posso dizer.
Já morreu.
É, pelo jeito foi um negócio aí que pôs fim ao relacionamento, mas o que importa é que uma nova amizade surge aí entre Leonardo e Pix. Mas é isso, pessoal. Então, nos vemos na próxima edição do programa The Playoffs na WP. Espero que sem mão na coxa na próxima. Lembrando que estamos ao vivo toda terça-feira às 22 horas, horário de Brasília, aqui na Webputs, no webputs.com.br. E caso você esteja ouvindo a gente em uma reprise, valeu também pela audiência. É sempre bom que você esteja com a gente. É, lembrando que as reprises acontecem na Webputs quarta-feira às 14 horas e às sextas também, se eu não me engano, no mesmo horário, né, Pix?
Isso, 14 horas.
E também a Rádio Esporte Clube retransmite o programa às quintas-feiras, às 16h30, sem contar que você encontra on demand esse podcast no SoundCloud do The Playoffs. É só acompanhar lá soundcloud.com/ThePlayoffsBR e todos os programas do The Playoffs na WP estão lá. Assim você pode ver edições antigas e tudo mais. É isso. Um abraço e até a próxima.
Valeu, gente, então, Ricardo, Gabriel, Leonardo, valeu pela participação aí nesse The Playoffs na WP, pois é, a gente tá aí nos bastidores do programa, preparando, bolando novidades pra vocês que acompanham o programa ao vivo aqui no webputs.com.br. Eu sou o Picles, WP no Twitter e no Insta, fique à vontade pra me seguir, sigam também, @RadioWebputs no Twitter, Instagram e também lá no Facebook, vocês encontram a gente como Rádio Webputs. Muita coisa rolando nos bastidores da WP, também acompanhem, não percam nada, nada das bagunças que rolam por aqui. Pois então, como disse o Ricardo, amanhã, quarta-feira, 14h, vai rolar a reprise do The Playoffs. E também na sexta-feira, 14h, 14 horas, horário de Brasília, lembrando, hein? Reprise do The Playoffs. Se não, tudãozãozão lá no theplayoffs.com.br. Valeu, gente! 24 horas com vocês, webpulse.com.br ou nos dispositivos móveis, nos aplicativos aí para Android, para iOS e também no app especial lá no nosso Facebook. Até semana que vem, ao vivaço. Ah! Quinta-feira, 10 da noite, tem Capina Show na WP, parceria da WP com o capinaremos.com, blog de humor aí, que maravilha. Memes a dar com pau aqui. Tchau pra vocês, gente! Programa de Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Plus.